vamos a mais uma edição de E o Vencedor é José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes. Juntam-se ao Paulo Ferreira e à Judite França, todos os dias, aqui nas manhãs 360, para dar notas relativas à campanha eleitoral, mas hoje não há propriamente notas. A edição de hoje tem um tema único, este teste positivo de Marcelo Rebelo de Sousa à Covid-19 e os efeitos que tudo isto pode ter neste ato eleitoral e também na campanha que começou este domingo. Começamos hoje pelo editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes. Bom dia, Rui Pedro. O que dizer para já daquilo que pode ser ou não ser esta campanha eleitoral, tendo em conta estes últimos desenvolvimentos?
Ó João, e tu fazes uma coisa desta?
Não estavas preparado para tal pergunta?
Não, eu nasci preparado. Não, claro que sim. O que vai ser a campanha é uma grande incógnita neste momento. Neste momento não sabemos ainda quanto tempo é que o Presidente terá que estar isolado, não é? Está dependente ainda de novos testes e das autoridades de saúde. E relativamente aos outros candidatos, toda a campanha será condicionada por aquilo que serão os testes que estão a fazer. Nós, por exemplo, uma coisa que se pode saber é que o Presidente deu um teste negativo de manhã e depois, ou melhor, à tarde, e depois, só às 9h40, num segundo teste tinha feito PCR, é que soube que estava infectado. E, portanto, o que é que isso nos diz? Diz-nos que Marcelo Rebelo de Sousa, nos dias antes, tinha-se testado também e que, provavelmente, só ficou com uma carga viral suficiente para ser detectado no teste na segunda-feira. Ainda assim, isso condiciona tudo, porque houve vários debates. No sábado anterior tinha estado com Ana Gomes, antes disso tinha estado com Vitorino Silva, recuando ainda à quarta-feira, que foi o dia em que um dos assessores de Marcelo Rebelo de Sousa soube que ficou infectado. Nesse dia à noite esteve com André Ventura, depois de um pequeno isolamento profilático que durou ali umas horas. E, portanto, tudo isto condicionou todos os candidatos, todos acabaram por, de uma forma ou de outra, suspender a campanha, uns estão em isolamento profilático, e isto, obviamente, que afeta tudo, não é? De várias formas, no ponto de vista político, vai ser diferente, mesmo que todos os outros fiquem libertos, entre aspas, para fazer campanha, vai ser muito difícil se o Presidente estiver infectado, estar alguém a atacar uma pessoa que está doente e que não tem a mesma possibilidade.
Achas que eles vão ter mais cuidado por isso?
Essa é uma boa pergunta, Paulo Ferreira, perceber aqui se pode haver aqui alguma espécie de condicionamento, tendo em conta também essa condição, neste caso física, do atual Presidente da República e recandidato.
Não sei se diz, Rui.
Não, ia só dizer que se tivermos a ver um combate de boxe e uma das pessoas estiver com o braço ao peito, a tendência é para que ganhe sempre, pelo menos do ponto de vista do espectador, ganhe sempre aquele que tem o braço ao peito.
Há uma certa piedade,
leve,
não é?
Mais chocos.
Claro. Não sei se isso vai referir a críticas feitas a Marcelo. Ele está assintomático, isso é bom, obviamente, e que recupere rapidamente. Eu acho que aquilo que soubemos ontem à noite, para já, não afetará muito neste sentido. Marcelo Rebelo de Sousa já não ia fazer praticamente campanha e assim irá continuar. E agora tudo o resto vai depender, de facto, dos resultados dos testes que os outros candidatos venham a fazer. Se tiverem que ficar, obviamente, em confinamento, e se forem positivos, vão ter que suspender, obviamente, as ações que tinham.
Mas Marcelo Rebelo de Sousa ia fazer, digamos, ia aparecer enquanto o presidente candidato, não é?
Claro, tinha ali duas participações previstas para a semana. Rui Pedro saberá isso com mais detalhe. E, portanto, assim vai continuar. Agora até poderá, estando no Palácio de Belém, poderá gravar uns vídeos para os tempos de antena, por exemplo, que estão vazios de Marcelo, não é?
Vai alegar que não pode, como candidato presidente, gravar no Palácio de Belém?
Pode-se pôr essa questão de utilizar os meios do Estado, se quisermos, pagos pelos contribuintes para a sua campanha eleitoral.
Isso foi até um tema, por exemplo, que foi muito falado nas eleições presidenciais norte-americanas, na altura, a propósito da utilização dos meios do Estado por parte de Donald Trump. Vou só aqui também colocar a pergunta, e pegando há pouco nessa ideia de um eventual condicionamento do debate político nesta campanha eleitoral, para perguntar ao publisher do Observador, José Manuel Fernandes, se pode haver aqui algum condicionamento no que diz respeito a ataques ao atual Presidente da República e recandidato Marcelo Rebelo de Sousa.
Eu acho que sim, quer dizer, esta campanha já estava muito limitada, portanto era uma campanha em que estava limitada pelas condições da pandemia e estava limitada pelas condições em que Marcelo resolveu disputá-la, que ela própria condicionava um pouquinho os outros candidatos. Agora fica ainda mais limitada pelo facto de Marcelo não estar no terreno e os outros candidatos sentirem-se talvez um pouco mais inibidos nesses ataques, porque a mentalidade portuguesa é que não se bate em quem está, em quem está doente, digamos assim, se bem que nós não, nem sequer saibamos o grau da gravidade da doença, que se mantiver assintomático é uma questão de deixar passar, mas se eventualmente ficar mais doente a situação ainda se pode tornar mais complicada, mais complexa, mais delicada, portanto, e depois temos a possibilidade, que não, por enquanto é apenas uma possibilidade, mas que se pode vir a tornar uma realidade, de outros candidatos ficarem, eles próprios, limitados nas suas ações de campanha a sério, porque, pelo menos no caso de Ana Gomes, o contacto foi relativamente recente com Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, estamos a falar de sábado à noite. Portanto, não sei, eu acho que é uma situação em que seriamente, mas mesmo seriamente, se devia colocar aquilo que, enfim, é Vitorino Silva que tem falado disso mais, mas que se devia colocar o problema do adiamento das eleições. Portanto, nós estamos numa situação em que esta questão provavelmente já devia ter estado em cima da mesa. Houve vários países, ainda há pouco ouvi referências a isso, mas houve vários países que durante a primeira vaga da pandemia adiaram eleições em circunstâncias onde a sobrecarga sobre os sistemas de saúde não era sequer aquela que Portugal está a ter neste momento. Portanto, eu interrogo-me até que ponto é que nós não deveríamos encarar essa questão. Nós tivemos mais de 50%
da população... A 12 dias, é Manuel?
Olha, eu não sei qual era a distância em que países como a Polónia, por exemplo, adiaram as suas eleições da outra vez. E também, eu julgo que na Polónia, não sei se não foram eleições presidenciais também, julgo que sim, que foram eleições presidenciais. E não sei se não foi entre a primeira e a segunda volta, precisamente, que foi feito o adiamento. Portanto, não tive tempo agora de verificar
na
isso.
Na Nova Zelândia foi um mês antes.
Estou a tentar pesquisar aqui, mas já houve mais de 70 países em todo o mundo que adiaram eleições nacionais, ou regionais, ou locais, por causa da pandemia.
Portanto, quer dizer, eu acho que o nosso principal problema não é a distância que estamos às eleições. O nosso principal problema é, como tudo em Portugal, é um imbróglio jurídico. Uhum. Quer dizer, em Portugal nós temos sempre leis e barafundas jurídicas que tornam tudo complicadíssimo. Sobretudo quando, neste caso, tudo terá que passar pela pessoa que está doente. Portanto, no limite, é um dos interessados. Portanto, eu acho que isto é uma situação realmente complicada poder adiar as eleições, porque ele poderá sempre ser considerado interessado. Interessado ou no adiamento ou no não adiamento, e haverá sempre especulação sobre essa matéria. Devo dizer que é um tema sobre o qual eu nunca considerei relevante debater antes desta doença se colocar. Achei que, enfim, a situação não... que ia haver sempre baixa participação, isso era um risco, mas que apesar de tudo as coisas estavam mais ou menos a funcionar normalmente, mas agora com o facto do Presidente ter ficado, ter testado positivo, do Presidente ser uma pessoa com alguma idade, não é? Não é um idoso, mas uma pessoa com alguma idade, e disso poder assustar ainda mais as pessoas com alguma idade em Portugal, que ainda por cima são as que votam mais.
Precisamente.
Podermos estar a falar de repente de irmos para umas eleições, ainda por cima com aquilo que acabámos de ouvir no noticiário, que é a esta distância do ato eleitoral, as câmaras que têm que organizar uma série de coisas para tentar ver se a abstenção não é muito elevada, não recebem instruções da DGS nem do MAI, mesmo quando escrevem para lá cartas, e Portugal é aquela máquina de organização que nós conhecemos, portanto...
Deixa-me só, há pouco falaste da Polónia, e de facto a Polónia adiou 4 dias antes a eleição presidencial. Estava prevista para o dia 10 de maio do ano passado, claro, e no dia 6, 4 dias antes, os partidos decidiram então adiar essa eleição presidencial.
Portanto, como se vê, não há nada que seja impossível quando há mecanismos para isso. Eu não sei se a gente tem esses mecanismos em Portugal, vamos ver.
É preciso uma revisão constitucional, não é? É preciso uma revisão constitucional, mas com um acordo de consenso entre vários partidos, se tivermos...
É uma atrapalhada do Arco da Velha, portanto, por isso é que eu não sei. Eu não sei se é preciso uma revisão constitucional, estás a dizer que sim, Rui Pedro?
Sim, partida será preciso uma revisão constitucional, mas com um grande consenso, eu acho que até o processo de revisão constitucional está aberto e tudo, podia-se fazer uma revisão constitucional cirúrgica, com o acordo, bastava o acordo entre PS e PSD, para que fosse possível adiar. Claro que é muito em cima, para-se o processo eleitoral, mas vamos imaginar que todos os candidatos, os 7, ficavam em isolamento profilático durante 14 dias. Durante 10 dias estavam condicionados porque estavam infectados. Bom, acho que não havia forma. A campanha é um dos aspectos essenciais para o processo, não é? E por isso acho que aí teria que haver um consenso. Agora, não sei se será exatamente assim que vai acontecer, de facto.
Queria avançar aqui também para o Miguel Pinheiro, diretor do Observador. Miguel, tu já durante a noite de ontem e depois desta notícia sobre o teste positivo de Marcelo Rebelo de Sousa, davas a entender que isto poderia também de alguma forma aumentar aqui o sentimento de insegurança na sociedade portuguesa, o facto de termos aqui um chefe de Estado que testa positivo à Covid-19. Queria que explanasse também essa ideia e apelando aqui ao teu poder de adivinhação, que sei que não gostas propriamente de utilizar esse teu poder, mas perguntar-te de que forma é que também será mais difícil fazer uma campanha eleitoral no que diz respeito aos restantes candidatos à presidência da República, ou seja, esses condicionamentos de que podem ser alvo os restantes candidatos que estão perante um presidente da República que é recandidato e que neste momento está em isolamento.
Acho que temos de usar com responsabilidade os nossos poderes, portanto, é isso que espera. Este meu poderoso poder de adivinhação eu gosto de usar só para coisas que realmente muito importantes. Acho óbvio que as pessoas se vão sentir mais inseguras, isto toda a gente sabe que há muito tempo que qualquer um de nós pode ser infectado, mas quando nos confrontamos com situações concretas, isso tem um efeito psicológico evidente. E quando as pessoas veem o Presidente da República, veem que o Presidente da República está infectado, é natural que as pessoas com mais de 70 anos, a quem foi pedido agora um ato heroico ao fim de meses e meses e meses a dizerem-lhe para, pela sua saúde e pela sua vida, não verem os netos, não verem os filhos e estarem em casa fechados, de repente agora terem um heroísmo cívico de saírem de casa para ir votar. É evidente que isto é mais uma coisa a pesar para as pessoas preferirem ficar em casa.
E os restantes candidatos podem sentir-se também obrigados de alguma forma pela pressão da opinião pública a não avançarem com ações de campanha que porventura poderiam realizar mesmo em situação de confinamento?
Isto condiciona tudo, como é evidente. A campanha eleitoral acabou. Também parece evidente que vai ser muito mais complicado qualquer tipo de ataque político ao Presidente da República nesta situação. Então, quer dizer, isto já não é uma campanha, isto agora é, estamos aqui a arrastar-nos até chegarmos ao ato eleitoral, e, portanto, isto já não faz nenhum sentido. Até podemos chegar à conclusão que não é possível juridicamente fazer um adiamento das eleições. Podemos chegar à conclusão de que estas eleições nem eram precisas, porque podíamos perfeitamente passar um decreto do governo a reeleger Marcelo Rebelo de Sousa. Podemos chegar à conclusão de que a legitimidade política de Marcelo no segundo mandato não será afetada por uma eleição coxa. Podemos fazer de conta disso tudo, mas diga-se o que se disser, isto não é uma eleição, isto não é uma campanha, isto não é uma eleição normal. Também podemos dizer que não há soluções perfeitas, não há uma melhor solução do que esta, mas isto já não é nada. Agora, eu, claro, estou preocupado com as eleições e estou preocupado com os candidatos, mas também estou preocupado com o Estado português. E a verdade é que nós temos um Presidente da República infectado e acho que devemos discutir muito seriamente hoje, já a partir de hoje, até amanhã, mas não muito mais do que isso, o que é que devemos fazer a seguir? O que está para trás, não há nada a fazer. Portugal decidiu que titulares de órgãos de soberania, titulares de altos cargos políticos, não teriam prioridade no processo de vacinação.
Mas ainda hoje, já agora aproveito, Miguel, essa deixa. Tivemos aqui há pouco no Jornal das Oito o Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública a defender que as principais figuras do Estado deveriam ser considerados como uma espécie de funcionários essenciais e que deveriam fazer parte também do primeiro grupo de vacinação.
Certo, eu ouvi, mas nós em Portugal a questão nem se decidiu, nem se discutiu sequer, nem sequer houve uma discussão sobre isso. Houve alguns artigos de opinião soltos sobre isso, mas não houve uma discussão política sobre esse assunto. Pelo contrário, tomou-se como certo que não seriam vacinados em primeiro lugar. E o que nós temos agora é administrativos em hospitais, que trabalham em gabinetes em hospitais, que estão a ser vacinados, só porque trabalham em hospitais, não é? Temos até denúncias, que eu fico à espera de ver se aquilo está certo, se está errado, o que é que se passa, supostamente de pessoas que trabalham em hospitais e que estarão em teletrabalho. Mais uma vez, não sabemos se é verdade ou não, porque o nosso Ministério da Saúde não se esforçou por nos explicar se é verdade ou não. E, ao mesmo tempo, o Presidente da República, que é um cargo uninominal, não tem quem o
Mas
substitua,
atenção,
não foi vacinado.
a vacina, se tivéssemos vacinado o Presidente da República, ele não teria evitado esta situação.
Quem sabe? De onde é que tiras isto, Zé Manel? A
Tiro isso, tiro isso.
primeira toma dá mais de 50% de proteção. De onde é que tiras
Sim, a
isso?
primeira toma dá mais de 50% da proteção, mas
Não
não
sabes?
diria. Não tenho a certeza que desse. Enfim,
Precisamente,
não,
não
não
sabes?
temos a certeza que pudesse ter evitado essa situação
Pois não, pois
e
não.
não temos a certeza. Não temos a certeza. E poderia gerar até o efeito ao contrário, era as pessoas ficarem com receio que a vacina não fosse eficaz. Portanto,
Mas
eu não, eu estou a dizer
também.
isto, eu estou a dizer isto ser assim. Quando li o texto do Jorge Fernandes, por exemplo, que foi publicado aqui no Observador, até fiz um comentário dizendo que achava que que era bem visto, que chamei a atenção para esse aspecto desse texto, que me parecia, ele achava que era populista não ter vacinado os nossos líderes políticos, e eu subscrevo esse ponto de vista, acho que deviam ter sido vacinados, e estou de acordo contigo. Agora,
Não, Zé Manuel, mas a história não
não sei se
acabou.
isso
Eu...
resolveu o
Não,
problema.
não. Não, mas repara, Zé Manuel, acho que agora a questão é, e agora? Vamos mudar as nossas prioridades e vamos vacinar amanhã o primeiro-ministro e mais responsáveis políticos? Ou não?
Eu acho que
Acho
sim, eu acho que sim.
que nós não tivemos esta discussão antes, agora acho que a devemos ter. E eu até digo que eu até
Acho que nós
penso.
estamos aqui a tê-la e acho que é mais uma questão que deve colocar, que não me gostaria que se algum dos senhores ilustres que vão entrar hoje para a reunião do Infarmed a puder colocar, que a coloque lá aos senhores doutores e que diga a partir e que alguém quando serem lá dentro, pelo menos coloca à saída, e acho que nós também, como jornalistas, temos o dever de colocar aos políticos quando saírem de lá essa pergunta.
É que o João Ferreira ontem falou disto e deu a entender que essa decisão era técnica. Disse, bom, foram ouvidos técnicos.
Exato.
Esta decisão não tem nada a ver com técnica. Isto é uma decisão puramente política. Eu percebo que, e até suspeito que antes disto, se eu tivesse pensado sobre isto, poderia ter pensado que, enfim, isso ia passar uma imagem de privilégio, que podia ser complicado. Pronto. Mas hoje em dia, mas agora, olhando para o que. Agora é mais fácil, não é? Agora nós sabemos.
Prognósticos depois do teste, não é?
Não, mas é que agora nós podemos fazer para o futuro, não é? E agora, neste momento, eu não tenho nenhuma dúvida, agora, olhando para isto, que António Costa devia ser vacinado.
Certo,
já,
Miguel, mas
imediatamente.
Além de António Costa, além do Presidente da Assembleia da República, quer dizer, quem poderia ser vacinado agora? Quem é que era fundamental que fosse vacinado agora?
Isso é uma outra discussão, mas seguramente os principais líderes políticos teriam que ser vacinados já. Isso eu não tenho nenhuma dúvida.
Podia ser discutir pela hierarquia do Estado, não é?
Sim.
Podia ser pela hierarquia do Estado até ao
isso claramente,
20,
mas...
não
é?
Mas acho que Rui Rio também deveria ser, por exemplo, líderes partidários.
Mas sim, mas o líder da oposição está nessa lista de hierarquia do Estado, nos primeiros lugares. Mas a questão, eu acho que a questão aí nessa agora... Parece que a discussão devia ter sido feita na altura, era uma coisa que não se colocava precisamente por isso, porque era queria-se que as pessoas confiassem no sistema e na vacina. E para confiarem no sistema, o que ia ser entendido era os políticos chafaram-se a eles primeiro, deem cá a minha vacina, e roubaram uma vacina que a mais precisava, que eram os médicos e os profissionais de saúde.
Mas
esta era a mensagem que ia passar.
Claro, mas a falta de coragem para contrariar este discurso é que é o tal populismo, não é? Os políticos não terem coragem para enfrentar isso e para dizerem aquilo que muita gente não gostava de ouvir, ou não queria ouvir, ou que ia ser criticado. Agora, esta é só mais uma discussão tardia que estamos a ter.
E estamos a correr atrás do prejuízo, claro. Ou não é caso para dizer isso?
Claro que estamos. Aqui estamos a correr atrás do prejuízo na questão da vacinação de altos representantes políticos. Estamos a correr atrás do prejuízo na organização do ato eleitoral. Só agora uma janela de 4 ou 5 dias para o voto antecipado. Estamos a correr atrás do prejuízo na não existência de um plano B para, ok, e se a pandemia se agravar, adiamos eleições, não adiamos. Esta é uma discussão que devia ter sido tida em setembro, outubro. A pandemia sabia-se que estava aí, que janeiro ia ser ou podia ser um mês complicado. Esta eleição presidencial tem a data marcada há 5 anos. E, portanto, surpresa aqui zero. Não há surpresa nenhuma. O que é que há? Há aqui, mais uma vez, aquela boa maneira portuguesa de ir, vamos ver
vai
o que é que acontece,
bem,
vai correr tudo bem, logo se vê, amanhã, em função dos novos dados, logo se vê, e por aí fora. E agora chegamos a este ponto, a 12 dias das eleições, e não há sequer um plano B. Não há nada. Tipo, metem-se mais umas urnas de voto por ali e pronto, não é?
Paulo, deixa-me só ir aqui também à Judite França, que teve menos tempo aqui também no comentário, para lhe perguntar também se estamos a correr atrás do prejuízo e se de alguma forma já estávamos de todos à espera de uma espécie de desastre, fosse qual fosse, e pouco ou nada fizemos.
Acho que estávamos todos muito expectantes sobre o que é que, para começar em termos de campanha, o que é que estava preparado em termos de campanha, sabendo que este seria um período absolutamente diferente e também um período bizarro. Já sabemos que vamos entrar em confinamento geral há vários dias. O que é que mudou na campanha dos candidatos para que consigam ultrapassar o facto de, daqui a 3 dias, quando forem daqui a 2 dias, quando forem para a rua, não está ninguém nas ruas, não é? Portanto, vão fazer campanha como? E isso também traz um problema ao facto de as pessoas, se quiserem ser esclarecidas ou se quiserem ter contacto com os candidatos, não vão ter. Eu sei que adiar as eleições tem uma série de procedimentos legais e jurídicos e muito complicados, como é tudo muito complicado em Portugal. Não há a hipótese de fazer um consenso nacional, um consenso entre todos os partidos, dizendo que este é um momento absolutamente excepcional e que precisa de uma medida igualmente excepcional, que esteja à margem, mesmo à margem da legalidade. Isso não é possível. Isto é... é uma questão que eu acho que temos todos também que refletir, porque se estamos sempre a correr atrás do prejuízo, porque temos sempre uma série de procedimentos para fazer, nomeadamente esta questão que ainda agora o Paulo estava a falar, a questão do MAI e da DGS que decidem tudo à última da hora e dos presidentes da Câmara que não sabem como é que hão de fazer, estamos a correr para o desastre no dia 24, já para não falar do facto de estarmos em confinamento e vamos dizer às pessoas, mas estão em confinamento este tempo todo, mas no dia 24 saiam para votar. Como é que uma pessoa com 60, 70 anos vai olhar para isto? Não, quer dizer, vai olhar para isto como estes tipos estão doidos, não é? Então isto é tão perigoso que afeta o Presidente da República, e é óbvio que o facto do Presidente da República estar infectado não é uma... Já sabíamos que todos podemos ficar infectados, mas não é despiciando perceber que se o Presidente da República estiver infectado, uma pessoa que tem, enfim, tantos cuidados, que está tão acompanhado, isto pode acontecer aos outros, não é? Pode acontecer-nos a nós que íamos votar. E isto pensam as pessoas de mais idade, que têm receio, não é? O Paulo está a acenar com a cabeça.
Já, só um ponto. Ainda por cima há exemplos. Os Estados Unidos fizeram a eleição presidencial agora em novembro, os Estados Unidos e Trump. Organizaram-se previamente para o voto antecipado. 100 milhões de americanos votaram antecipadamente, precisamente por causa do receio. E as eleições, quando se previa uma enorme abstenção, foram das mais participadas, com 160 milhões de votantes, em que mais de metade, como se viu, 100 milhões votaram antecipadamente.
Nós nem o voto por correspondência podemos fazer, não é? Portanto, não nos preparamos minimamente para esta campanha, não nos preparamos para o voto eletrónico, que se fala disso há anos, também é uma coisa que nunca tratamos. E portanto eu agora não sei o que é que se espera deste dia 24.
Mas há uma coisa decidida, não vai haver caneta.
Não vai haver caneta.
Mas posso só dizer uma coisa para não sermos totalmente injustos?
20 segundos, Rui Pedro Antunes.
Não, está preciso de 40.
40, então.
Não, muito rapidamente. É dizer que nas europeias houve 22 locais de voto para o voto antecipado. Nas legislativas, 29, e desta vez temos 300. E 8, mais ou menos, foram por conselho. Não é assim tão pouco o aumento. E queria dizer mais uma coisa relativamente ao Presidente Marcelo, que é, no dia do desastre de Camarata, ele estava com gripe. No dia de que acabou a campanha das autárquicas, 91, ele estava com gripe. Em 94, quando foi o terremoto nos Açores, ele estava com um febrão e uma grande gripe. Em 2001, nas autárquicas, tinha voltado da Turquia e estava com uma gripe, como ele chamava, dos perus. E, portanto, ele, ao longo da vida, teve sempre várias gripes e saiu sempre fino. E, portanto, desta vez...
Mas isso não será psicossomático?
Não sei, não sei. O que é certo é que ele, se fosse sempre dessas gripes, agora ainda não a tem, está assintomático, e portanto, mas a perspectiva é boa.
Para já sem sintomas, mas em isolamento, chegamos ao final deste, e o vencedor é José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes. Juntam-se ao Paulo Ferreira e à Judite França todos os dias aqui nas manhãs 360 para dar notas relativas à campanha eleitoral. Hoje não houve propriamente notas, foi uma edição com um tema único, este teste positivo de Marcelo Rebelo de Sousa à Covid-19, a marcar também este início de uma campanha eleitoral muito atípica.